Temos condições para dar início às nossas audições e vamos começar por ouvir o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana, IP. Portanto, temos connosco o Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Dr. António Benjamin Costa Pereira. Engenheiro, peço desculpa. Não foi uma despromoção, doutor engenheiro.
por acaso.
Também? Pronto. A quem eu cumprimento e agradeço desde já a disponibilidade para estar aqui hoje e a passar desde já, dando a palavra ao requerente, que neste caso é o Bloco de Esquerda, cumprimentando também a sua deputada Andreia Galvão, desejando-lhe boas-vindas a esta comissão, que é a primeira vez que está connosco, e deixava-lhe já a palavra para a apresentação então do requerimento. Tem a palavra, sua deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas. Queria começar por agradecer também a presença do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Iru. Portugal faz som. Faz o som do desespero de quem não consegue encontrar uma casa, o som de quem trabalha e mora na rua, de um quinto da população em risco de pobreza e de exclusão social. A crise habitacional é uma crise profunda. É uma crise que não é de hoje, mas que se tem agravado com a subida dos preços, a financiarização da habitação e a ausência de uma resposta pública robusta e atempada. Podemos não concordar todos com as causas, mas esta crise é neste momento autoevidente. Hoje, para milhares de famílias, o direito à habitação, que é consagrado no artigo 65 da Constituição, já nem é uma promessa. É uma utopia, é uma frustração, é essa a razão do desespero de muitas famílias, da falha do Estado e da falha da comunidade. É neste contexto que ressurge o debate sobre as barracas, sobre os bairros sociais e sobre outras realidades, que, como certamente o senhor sabe, é um fenómeno que nunca desapareceu totalmente. Mas para ter um debate sério e informado sobre este tema, é importante fazer uma distinção entre duas realidades bastante diferentes. A ocupação de propriedade privada já tem enquadramento legal, está prevista e é punida no Código Penal, conforme menciona o Conselho Superior de Magistratura no parecer que emitiu relativamente à iniciativa do PSD, que impõe o respeito à propriedade e à segurança jurídica. Estes casos já têm enquadramento legal e algumas propostas de alteração de lei que hoje estão a ser discutidas são manifestos eleitorais que têm como objetivo equipará-los a crimes violentos, impondo procedimentos sumários e o conceito de flagrante delito retroativo para limitar o devido processo judicial. Isto é legislar sobre o legislado e é propaganda política. Outra coisa são as situações de famílias que vivem sem contratos de arrendamento em casas municipais ou do próprio Iru, em contextos de pobreza e dificuldades habitacionais. Há um ciclo que quem conhece sabe o quão difícil é romper. É a tríade: pobreza, exclusão social e criminalização. Segundo dados recentes da J Ballis, empresa municipal que gera os bairros municipais de Lisboa, existem 721 casas onde vivem atualmente famílias sem contrato. Até janeiro deste ano, tinham sido sinalizadas 1.025 habitações e decorreu um processo de identificação e de regularização. Dessas, 183 processos já foram concluídos, 117 famílias regularizaram a sua situação e puderam permanecer, portanto, nestas habitações, e 73 famílias tiveram de desocupar imóveis e 114 casas estavam vazias, tendo regressado à posse pública e sido, na sua maioria, reabilitados. Das 721 casas de famílias sem autorização, 586 agregados familiares já entregaram a documentação, cuja regularização já foi aprovada, através da deliberação 855/2022 da Câmara de Lisboa, que permite legalizar situações ocorridas até outubro de 2021, desde que as famílias estejam em condição de pobreza. Esta deliberação municipal é um exemplo de resposta social. Em vez de despejos automáticos, procura a regularização a partir de critérios claros e de acompanhamento social. Nós sabemos que o Iru tem trabalhado em articulação com municípios, com entidades locais, nomeadamente através do programa Primeiro Direito, dos programas de arrendamento acessível e da reabilitação do parque habitacional público. Mas também sabemos que a resposta continua aquém das necessidades da situação habitacional. As listas de espera são muito longas, os processos são morosos e a oferta pública é ainda manifestamente insuficiente. Por isso, esta audição é muito importante para compreender melhor o papel do Iru neste contexto e também quais são as suas dificuldades e os seus planos futuros. Senhor Presidente do Iru, envergonha que neste país tantas pessoas se levantem para acabar o seu dia a dormir na rua ou numa tenda e que tanta gente deixe de ter filhos por não ter onde viver. A habitação é uma condição de dignidade e de cidadania e o Estado não pode falhar a quem está numa situação de aflição, de pobreza e não tem casa. E, Sr. Presidente do Iru, é precisamente este caminho que nós achamos que o Estado deve seguir. Em vez de criminalizar a pobreza, deve trabalhar para corrigir as suas causas e resolver e ajudar a resolver as dificuldades das pessoas mais vulneráveis. Sabemos que há limites orçamentais, sabemos que há constrangimentos legais e sabemos que há desafios de gestão. Mas acreditamos que com vontade pública e com uma visão de que a habitação é um direito, é possível mudar hoje o rumo das nossas políticas públicas. Porque a habitação não é só um fim, é o ponto de partida para tantas outras coisas na vida, para o trabalho, para a saúde, para a educação e para a cidadania. Gostava de lhe deixar então algumas questões para podermos caracterizar melhor esta situação. Em primeiro lugar, gostava de saber quantas habitações estão sob gestão direta ou indireta do Iru e que se encontram neste momento com famílias sem título válido, e gostava de perceber qual é o perfil socioeconómico e familiar das pessoas envolvidas. Também, e tendo como exemplo a deliberação 855/2022 de Lisboa, que permitiu regularizar dezenas de situações, gostava de perceber se o Iru pondera implementar ou propor um mecanismo nacional semelhante para regularizar esses casos, em casos de comprovada carência habitacional. Gostava também de perceber quais são os instrumentos de prevenção que o Iru neste momento dispõe para evitar com que famílias em situação de vulnerabilidade habitacional acabem em situações informais. Gostava de perceber se há protocolos ativos com serviços sociais, junto de freguesias ou com organizações da sociedade civil que procurem intervir antes da situação se agravar. Também gostava de saber quantas casas do Iru neste momento se permanecem devolutas nesta altura e qual é o plano de reabilitação e disponibilização destas habitações para programas de arrendamento acessível. E finalmente, gostaria de saber se o Iru partilha da nossa visão, que é que o ciclo de pobreza e de exclusão não se combate com processos penais, mas sim com políticas públicas de habitação que garantam dignidade, segurança e justiça social, sabendo que não é crime ser pobre. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar agora a palavra ao Sr. Engenheiro António Costa Pereira para poder responder. Tem a palavra. Muito bem.
Sra. Presidente, todos os membros da Comissão, eu vou tentar esclarecer, dentro da medida do possível, as questões que foram colocadas e dar também uma visão, enquanto Presidente do Conselho Diretivo, daquilo que é a instituição e que são as dificuldades com que nos debatemos nesta instituição à qual eu cheguei no dia 9 de setembro de 2024, e posso começar mesmo por aí, dizer que eu encontrei uma instituição muito debilitada, a vários níveis. Do ponto de vista tecnológico, nós temos problemas gravíssimos que resultam de um desinvestimento no Iru de muitos anos. Eu posso lhe dizer que nós continuamos a ter servidores de 32 bits, coisas que existem no mercado em Portugal, que tivemos um apagão, vamos dizer assim, durante 3 dias para a substituição de uma peça que teve que vir da Dinamarca porque já nem sequer existia cá. São recorrentes os problemas tecnológicos, não vou estar aqui a elencá-los todos, seria demasiado fastidioso para vocês, mas estou no fundo a dar um exemplo que é paradigmático daquilo que é o desinvestimento naquelas instalações. Instalações e do ponto de vista tecnológico. Mesmo os softwares, temos, softwares neste momento, plataformas que funcionam, foram criadas há mais de 2 décadas, portanto isso em termos tecnológicos diz tudo, não é? Em termos de softwares, o que acresce é o coeficiente de dificuldade. Depois, juntamos os recursos humanos, nós temos um quadro de pessoal de mais de 500 trabalhadores, que está preenchido apenas a 60%, ou seja, temos cerca de 300 trabalhadores, sendo que do quadro são 241 e os restantes são PRR, que terminam o seu vínculo, que é precário, quando terminar o PRR. Portanto, duas coisas, um problema tecnológico grave, um problema de recursos humanos também grave. Estamos, obviamente, a tentar solucionar ambos. Acrescentando que o Iru tem uma... Eu tenho pouco tempo, não tenho? Eu também não queria estar... Pronto, eu vou tentar ser rápido, mas também era importante que percebessem o que é esta instituição e o que é que ela faz no fim do dia, indo ao encontro das suas questões. E nós temos 3 áreas fundamentais. Uma tem a ver com a gestão do património, eu lá vou para explicar tudo o que me perguntou. Nós temos cerca de 15, 16 mil fogos neste momento, entre fogos e frações não habitacionais, que fazemos a gestão direta. Depois temos aquilo que são os programas de apoio à habitação, o Porta 65, 65+, Paera, etc., tudo isso, todos esses programas, são os dois grandes grupos. E depois temos, eu diria, peço desculpa pela expressão, o elefante na sala, que é o PRR, a gestão do primeiro direito da habitação acessível e da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. E aí é que está, enfim, o grande investimento que está a ser feito neste momento, no sentido de ir ao encontro das necessidades habitacionais no país, recordando que são 59 mil fogos no primeiro direito ligado ao PRR, portanto, dos 26 mil fogos, mas na realidade foram 59 mil, para 26 mil até junho do ano que vem, 59 mil até 2030, até ao final de 2030, depois cerca de 12 mil fogos, podemos dizer assim, porque a candidatura inicial era de 6.800, na habitação acessível, e os 2.400, sensivelmente, da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. Portanto, são os três grupos. No global, indo às estratégias locais de habitação, estamos a falar, no global, 147 mil fogos, neste momento, e com um valor que o Estado, neste momento, o Governo, neste momento, atribuiu a este esforço de combate à falta de habitação, à carência habitacional, de 9,2 mil milhões de euros, incluindo as garantias públicas que são atribuídas. Portanto, são valores exorbitantes que estamos a tentar executar, mas, como eu disse, com um déficit enorme de recursos humanos, com muitas dificuldades. Claro que estamos sempre a pressionar para podermos contratar mais pessoas e melhorar, e temos melhorado. Eu posso dizer que nós não tínhamos um dispensador de senhas à entrada do Iru, quer no Porto, quer em Lisboa. As pessoas amontoavam-se e tinha que andar alguém com as pessoas pela mão. Isto é completamente absurdo, já vamos tendo, mas é uma luta permanente para cumprir com aquilo que são as funções imediatas e servir os cidadãos, que nos procuram e muito, e ao mesmo tempo não deixar escapar oportunidades como esta, não deixar de cumprir um PRR que é fundamental. Mas indo àquilo que me perguntou, porque eu não quero fugir a isso, já agora dizer que eu partilho das suas preocupações em relação aos problemas habitacionais no país, como é evidente, seria de uma insensibilidade total se não partilhasse. São fenómenos que estão a acontecer hoje, que são gravíssimos para as pessoas, têm toda, claro, concordo totalmente consigo do ponto de vista, quer seja das pessoas mais carenciadas, quer seja da procura por parte até dos jovens, que tem sido um setor muito, muito afetado por isso, isto é dramático e o Estado, sim, tem que se posicionar e tem que dar resposta a estas pessoas. Naturalmente que a minha visão é que também o setor privado deve ser chamado a esta equação em conjunto com aquilo que é o esforço do Estado, e sim, e a própria comunidade europeia também tem programas europeus, e eles virão aí para a habitação acessível, e espero que também com mais dinheiro e com outra visão, eventualmente, das coisas, para nos ajudar a combater esse problema. Portanto, estamos alinhados nesse aspecto, a forma de lá chegar e os recursos que eu tenho são o que são, e tentarei trabalhar com eles. Mas indo ao que me perguntou, diretamente, o Iru neste momento está a gerir, nós temos património em 139 municípios do país, dos 308 em 493 bairros, frações habitacionais 14.873, mais 1.562 que não são habitacionais. São caves, são lugares de garagem que temos nos edifícios que foram construídos por nós. O total são 16.435. Na parte da habitação social, e indo ao que lhe interessa, certamente, do ponto de vista da ocupação ilegal, temos 301 fogos neste momento com ocupação ilegal e vagos 560. Importa explicar que estes vagos não estão vagos porque nós não queremos tratar deles. Ou estão em obras, ou então em processo de atribuição, que é um processo também que demora algum tempo, ou então também temos protocolos para a questão, que também foi uma pergunta que colocou, para a questão da violência doméstica, por exemplo, para os sem-abrigo, etc., que são frações que têm estado disponíveis, não podem estar ocupadas, porque a todo momento podem ser solicitadas, a sua ocupação pode ser solicitada. Da parte da habitação acessível, do arrendamento acessível, e estamos sempre a falar de arrendamento, temos mais 41 com ocupação ilegal e 873 que estão, isto porque estamos a construir habitação acessível e algumas que não chegaram ao processo de atribuição, ou melhor, não foram atribuídas, estão no processo de atribuição. Já agora, o processo de atribuição, só para que fique claro para todos, no arrendamento acessível é aberto um aviso, dirigido conforme os fogos que temos, e depois há um sorteio, em função das pessoas que candidatam, e há o processo de atribuição no final. Quando é arrendamento apoiado, no conceito mais de habitação social, ou do primeiro direito, há uma plataforma, as pessoas inscrevem-se. Isto é muito importante o que eu estou a dizer, porque dá para extrapolar para um conceito seguinte de ocupação ilegal. As pessoas inscrevem-se, todos os cidadãos que estejam em condição de se inscrever, e depois há um sorteio, de acordo com o regulamento que está pré-definido, e é feita a atribuição em função desse sorteio, havendo aqui, nesse regulamento, por exemplo, famílias monoparentais, etc., jovens têm sempre preferência nessa atribuição. E isto é importante porquê? Porque, mas eu à frente direi isso. As rendas médias, agora se calhar é um dado importante para todas, as rendas médias na habitação social neste momento cifram-se em 68,67 euros. Na renda média para o rendimento acessível daquilo que nós temos do nosso património, entenda-se, são 300,31 euros. E nas rendas médias do arrendar para subarrendar, que é um programa muito específico que o Iru tem, que entretanto até já terminou, porque de facto era um programa muito mau, 475,88 em média. Na questão dos despejos, vamos ver, Uma ocupação ilegal há de ser sempre uma ocupação ilegal, porque, e o nome diz tudo. A verdade é que se existe uma plataforma, como eu dizia, onde as pessoas se devem inscrever para terem direito a essa habitação, seguindo uma lógica de critérios que estão pré-definidos, etc. A partir do momento em que há uma ocupação ilegal, estamos, no fundo, a deturpar um bocado aquilo que é, que deveria ser um processo igualitário para todos, não é? Porque se eu estou, fiz tudo direitinho, tenho a minha família, tenho crianças, ou monoparental, ou o que seja, e vou inscrever-me, espero para a minha vez, e entretanto o fogo que era para mim é ocupado ilegalmente por outra família qualquer, que também tem as suas necessidades, obviamente, mas há aqui claramente um desequilíbrio, porque o cidadão que no fundo cumpriu todas as regras está a ser penalizado face àquele cidadão que, enfim, pode ser um momento de desespero, claro que sim, e só quem passa por isso é que pode avaliar, mas acabou por passar à frente na fila, se é que me permitem a analogia. E é isso que temos que combater. Claro que isto combate-se como? Aumentando a oferta e combatendo o problema de base que é da pobreza e da inacessibilidade financeira à habitação. E sim, esse é o primeiro caminho a percorrer, que é criar melhores condições para as pessoas e melhorar a vida financeira dos nossos cidadãos. Mas não havendo isso, terá sempre de haver o cuidado de as pessoas serem conduzidas para aquilo que são os mecanismos existentes, mesmo que possam ser melhorados, naturalmente que sim, mas conduzir para para essa norma e para essa forma de atuar. É a minha opinião, enfim, isto tem o seu enquadramento legal. Posso deixar aqui algumas notas das preocupações das ocupações legais, porque são mesmo muito questões muito concretas que acabam por causar enormes problemas. Nós temos então 14.873 focos habitacionais. Desses, 312 estão ocupados ilegalmente. Importa dizer o seguinte, como ponto prévio, é importante assinalar que a generalidade das forças policiais entende que, nas situações de ocupação ilegal, embora se trate de factualidade com relevância criminal, apenas existe flagrante delito no preciso momento em que o imóvel está a ser arrombado. Assim, consumada a ocupação, o entendimento habitualmente propugnado pelas forças policiais é o de que não tem cobertura legal para deter e retirar os ocupantes e devolver o imóvel ao proprietário, remetendo para os tribunais. Isto é um facto, seria, e é muito difícil, como devem imaginar, com 15 mil fogos espalhados por todo o país, é quase impossível nós conseguirmos estar lá no momento em que alguém vai tentar fazer essa ocupação. Depois, o que é que nós fazemos em relação ao despejo? As ações conducentes ao despejo. Neste contexto, o IRU, assim que tem conhecimento da existência de ocupações ilegais no seu património, procede às diligências necessárias com vista a, primeiro, identificar os ocupantes, recorrendo para o efeito em regra às forças policiais, e seguidamente apresenta a ação judicial para promover o correspondente despejo dos ocupantes da habitação. Isto é um procedimento normal. Sabe quem são as pessoas? As autoridades vão lá, identificam e avançamos com pode ser uma providência cautelar ou uma outra ação, dependendo da circunstância. Sobre este tema, importa notar que é cada vez mais difícil obter a colaboração necessária junto às forças policiais. Este é um aspecto determinante. O IRU não pode ir lá sozinho e tem essa dificuldade. Para dar seguimento aos processos judiciais, é extremamente importante deter a identificação dos ocupantes ilegais. Como ainda recentemente foi discutido, internamente é cada vez maior a dificuldade em obter das forças policiais uma resposta efetiva aos pedidos de identificação. Em exemplo, e este é um exemplo concreto, em Almada, desde janeiro deste ano foram formulados 87 pedidos de identificação e apenas 5 obtiveram resposta, desde janeiro. Pois. Ok. Portanto, quando por fim existe uma sentença judicial, assinala-se também uma crescente disponibilidade das forças policiais para assegurar a presença do dispositivo policial necessário à realização das diligências de desocupação agendadas pelos tribunais e pelos agentes de execução. Só nos meses de julho, agosto e setembro, nos quais a atividade judicial até é por si só mais reduzida, temos registro de pelo menos 9 diligências adiadas por esse motivo. Há aqui um problema concreto depois das forças policiais nos acompanharem. E só para terminar, após a desocupação dos imóveis, o IRU procede ao levantamento das necessidades das obras efetuadas nas habitações, normalmente ficam bastante degradadas, lança os procedimentos de contratação para efetuar a reabilitação do imóvel com vista à sua atribuição. No caso de recessão de frações com obra adjudicada, a atribuição pode ser efetuada entre 4 a 6 meses. Portanto, desocupou, sendo uma situação mais ou menos normal, em 4 a 6 meses está entregue. No caso de frações sem levantamento de trabalhos a realizar, o levantamento das obras necessárias, projeto, concurso, isso porque temos cumprido o CCP e tudo isso, poderá prefazer cerca de um ano. Portanto, desde o momento da desocupação, há todo um tempo que é perdido em que o imóvel está ali e muitas vezes volta a ser reocupado. E essa reocupação, mas eu falarei disso então na parte final, essa reocupação é ainda mais danosa, porque há uma descredibilização do próprio IRU face às autoridades, porque dizem, então, nós tirámos daqui e vocês agora deixaram ocupar novamente, muitas vezes pela mesma família, porque não deixa de ser curioso. Enfim, eu depois na parte final eu prometo responder às suas questões todas. Está bem que o tempo agora esgotou-se?
Já se esgotou há 4 minutos pois. Atrás. Mas desculpa. Como estava a explicar uma sequência, um procedimento, achei que interrompê-la meio, também era útil todos percebermos este procedimento. Penso que os nossos, meus colegas deputados e restante me vão... E compreenderam e estarei perdoada por esse efeito. Vamos passar agora aos grupos parlamentares. Tem a palavra a deputada Carolina Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, Engenheiro Benjamin Pereira, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por agradecer a presença do IRU nesta audiência. Nas últimas semanas, no âmbito da apreciação das iniciativas legislativas que procuram dar resposta às ocupações ilegais de imóveis, esta Comissão ouviu associações representativas de proprietários, nomeadamente a Associação Lisbonense de Proprietários e a Associação Nacional de Proprietários, que trouxeram a visão de quem investe, arrenda e gera património privado. Ora, hoje importa-nos acrescentar a outra perspectiva, a do IRU, que desempenha um papel estratégico não apenas na gestão do parque habitacional público, mas também na coordenação de políticas que podem proteger e valorizar o património privado, contribuindo para a segurança jurídica e a estabilidade no mercado de propriedade. O vosso contributo é essencial para que esta Comissão possa analisar o problema das ocupações ilegais de forma completa, não apenas pela sua dimensão penal, mas sobretudo pela perspectiva de proteção da propriedade e da segurança dos proprietários, assegurando que as políticas públicas estejam alinhadas com esta finalidade. Como já tive a oportunidade de referir aqui, mesmo se estivéssemos apenas perante um caso isolado em Portugal, a ocupação ilegal de imóveis tem impactos significativos na segurança dos proprietários, na integridade do património e na confiança no mercado de arrendamento. O PSD apresentou um projeto de lei que procura dar uma resposta equilibrada ao fenómeno das ocupações ilegais, reforçando a proteção da propriedade e criando mecanismos céleres para a recuperação de imóveis. O objetivo principal é criar segurança jurídica para os proprietários, permitindo que possam exercer plenamente os seus direitos de propriedade, sem descurar a necessária articulação com políticas públicas que promovam a ordem e a proteção do património. Sabemos que a ocupação ilegal de imóveis muitas das vezes está associada a situações de vulnerabilidade, como referiu, ou à falta de alternativas habitacionais adequadas, mas o foco desta intervenção legislativa é o direito à propriedade e não uma questão de habitação. Trata-se de assegurar que o direito de propriedade seja respeitado e seja protegido. É aqui que o papel do IRU se torna essencial, não apenas na gestão do parque público, mas também como entidade que pode apoiar políticas que protejam o direito à propriedade e à valorização do património. O desafio que temos é de legislar de forma equilibrada e justa, garantindo a proteção do direito de propriedade, assegurando a segurança jurídica e respeitando os direitos fundamentais de todos os portugueses. É neste equilíbrio que o contributo do IRU é importante. E neste contexto pergunto-lhe como é que avalia o impacto das ocupações ilegais na gestão do parque habitacional público e na confiança do mercado? De que forma é que as políticas públicas de habitação podem prevenir estas situações sem comprometer o direito de propriedade? De que forma é que podemos articular medidas legais, sociais e administrativas de modo a garantir que o direito de propriedade e a proteção do património coexistam de forma equilibrada? E, por último, se consideram que o projeto de lei apresentado pelo PSD se articula de forma adequada com as medidas do Estado ou identificam pontos que necessitam de maior coordenação entre tutela penal e a política habitacional? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar agora ao Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, o Sr. Engenheiro António Benjamin Costa Pereira. Como todos os presentes sabemos, o direito à propriedade privada é um direito constitucionalmente consagrado. Infelizmente, este direito tem vindo a ser ameaçado por práticas bastante comuns em Espanha e que ultimamente têm chegado ao nosso país ao longo dos anos. Da parte do Chega, sabemos que alterar a lei no que diz respeito à ocupação ilegal de imóveis é do mais elementar bom senso e da mais elementar justiça. Estamos, por isso, num processo legislativo relativo a esta temática para que se consiga resolver este problema. Ainda que tenhamos consciência que, mais do que lacunas legislativas sobre aquilo que são os direitos e os mecanismos do Estado para proteger o direito de propriedade, há uma grande dificuldade de executar. Mas, ao contrário do que dizia a senhora deputada do Bloco de Esquerda, de facto, ainda assim, através da legislação, nós podemos tentar colmatar as dificuldades que existem na execução. Esta ideia de que se pode ocupar o que não é seu é uma ideia, e a ideia de que se alguém não tem uma casa pode ocupar a de quem tem é uma mentalidade promovida pela extrema-esquerda com o consentimento do Partido Socialista. Em audições anteriores, ouvimos especialistas em direito e proprietários que nos relataram as enormes dificuldades que enfrentam quando se vêem privados do seu direito à propriedade, e hoje queremos ouvir num ponto de vista das instituições do Estado. Nos últimos meses, o IRU tem vindo a levar a cabo uma série de ações de despejo de casas ocupadas. Em alguns casos, os ocupas expulsos pelo IRU estavam na lista de espera para receber habitação do IRU há vários anos. Neste sentido, isto segundo algumas notícias que li, neste sentido deixo algumas questões. Se confirma ao IRU que, em alguns casos de ocupação ilegal, os ocupantes foram posteriormente realojados ou permaneceram inscritos nas listas de espera para a habitação pública, considera justo e adequado que cidadãos que ocuparam legalmente um imóvel continuem a ter prioridade nas listas de acesso à habitação em igualdade com quem cumpre todos os requisitos legais? Que critérios utiliza o IRU para decidir se uma família despejada por ocupação ilegal mantém o direito de se candidatar a uma habitação pública? No caso recente de Odivelas, o IRU confirmou que as casas foram ocupadas ilegalmente e que, após o despejo, algumas famílias receberam apoio social. Pode o IRU esclarecer quantas dessas famílias foram realojadas e em que condições? No Monte da Caparica, o IRU afirmou que as ocupações não foram despejos, mas sim a libertação de habitações e a reabilitação destinadas a famílias em lista de espera. Pode confirmar se alguma destas casas foi posteriormente atribuída aos mesmos ocupantes ilegais? Em quantos casos o IRU acionou o apoio de segurança social durante processos de despejo por ocupação ilegal e qual o critério para essa intervenção? Quantas habitações sob gestão do IRU se encontram atualmente ocupadas ilegalmente? Penso que já deu um valor. Exato. Que medidas preventivas tem o IRU adotado para evitar novas ocupações de imóveis públicos? Ainda há pouco dizia que, passado 4 meses, muitas das vezes vê as casas novamente ocupadas. O IRU dispõe um plano de fiscalização sistemática das suas habitações devolutas, especialmente nas áreas metropolitanas, onde este fenómeno é mais frequente. E como é que o IRU justifica perante as famílias que aguardam há anos para uma casa pública que outras que ocuparam ilegalmente recebam soluções mais imediatas? Muitas das vezes sei que não vem do próprio IRU esta situação. Considera que a política de realojamento posterior à ocupação ilegal está a criar um precedente perigoso de recompensa pela ilegalidade? Deixo estas questões e, por fim, colocava também, não sei se teve a oportunidade de ler os vários projetos que foram apresentados neste sentido, se tem alguma coisa a comentar sobre o projeto do Chega e se acha que há alguma lacuna, algo que ainda possamos alterar ou adicionar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada André Rijo, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os colegas deputados. Um agradecimento especial ao Sr. Presidente do IRU, o Engenheiro António Costa Pereira, por estar aqui connosco hoje nesta audição. Antes de propriamente começar a minha audição ao Sr. Engenheiro, fazer aqui um pequeno parênteses para dizer, vou repetir, mas sei que os discursos vêm escritos e depois nós repetimos à exaustão os discursos escritos, mas queria dizer claramente que, reiterar, o Partido Socialista é um partido que reconhece claramente o direito de propriedade privada, reconhece naquilo que está previsto na Constituição da República Portuguesa e no ordenamento jurídico em vigor e, portanto, rejeitamos categoricamente e inequivocamente qualquer associação que se tente fazer, e por muitas mentiras que se digam, elas não se tornam verdade, porque os factos desmentem-no e o ordenamento jurídico português desmente-no, que é o que nós construímos, é o ordenamento jurídico português. Nós somos um partido que construiu a democracia portuguesa e, portanto, um dos que construiu. Há outros que tentam destruir, mas nós tentamos construir todos os dias, foi por isso que somos eleitos. E, portanto, rejeitar categoricamente qualquer associação do Partido Socialista como sendo um Partido Socialista que não reconhece o direito de propriedade privada, e se fique claro, ad eterno, rejeito aqui categoricamente e desafio-vos a demonstrarem o contrário, que não vão conseguir. Dito isto, queria agradecer muito a apresentação em nome do Grupo Parlamentar do PS, do senhor Presidente do IRU. Bem tomámos nota de algumas das suas dificuldades, que são comuns ao dos seus antecessores, também não é nada de novo, isto, nós sabemos como é que as coisas funcionam e estamos todos com o propósito de melhorar em cada uma das funções. E, portanto, mas há aqui questões concretas que o Sr. Presidente nos deixou e que eu gostaria de obter, se possível, algum esclarecimento ainda mais detalhado, se fosse possível. O Sr. Presidente disse que nós temos um universo de parque habitacional gerido diretamente pelo IRU de cerca de 15 a 16 mil fogos, usando o limite mais baixo desse universo que nos identificou, Falou também, então, nós temos cerca de 312 ocupações ilegalmente registadas no Parque Habitacional do Iru, o que dá um universo sensivelmente de 2,08%, se contabilizarmos o intervalo mais baixo, se for o mais alto, a percentagem desce um pouco. Bom, queria perceber exatamente o que é que se considera ocupação ilegal nestes 312 imóveis. São situações em que há, de facto, uma ocupação indevida por arrombamento ou escalamento, nos termos do Código Penal. São situações em que há, eventualmente, um uso abusivo do locado sem título jurídico válido, ou seja, há uma transmissão irregular do arrendamento, uma pessoa que não tem legitimidade e que fica, ou seja, do ponto de vista penal é diferente o enquadramento e por isso eu queria que o Sr. Presidente, se me pudesse ajudar a descortinar um bocadinho melhor a análise dos números, eu agradeci. Portanto, uma coisa é saber se há arrombamento ou escalamento, outra coisa é saber se há apenas uma ocupação do locado, apenas, entre aspas, uma ocupação ilegal do locado, por força de uma transmissão irregular de arrendamento que não se verificou e, portanto, há aqui condições para fazer uma ação de despejo do ponto de vista legal. Depois, falou na expressão do flagrante delito, eu também concordo, é impossível a quem tenha que gerir 15 mil fogos conseguir detectar exatamente onde é que existiu uma situação de flagrante delito e atuar em conformidade e, portanto, naturalmente, acompanhar essa sua interrogação, que também nos parece legítima. Mas, no fundo, aquilo que queria também saber é o seguinte. Nós, para percebermos melhor um bocadinho este fenómeno, era importante perceber também se, na sua opinião, é o agravamento da moldura penal deste tipo de crimes que pode inviabilizar a que alguém adote este tipo de comportamento ou se isto passa por ter mecanismos mais céleres no acionamento do despejo, ou seja, na desocupação e libertação do locado. É uma questão que me parece relevante nós podermos refletir. Se o direito penal deve atuar ou se, ao contrário do senso, pode ser um mecanismo mais expedito de desocupação de imóveis que possa acionar-se em conjugação com isto. Já agora, se fosse possível, não sei se há essa informação técnica dos serviços do Iru, perceber que razão é que as pessoas apontam para ocupar ilegalmente o imóvel. É por falta de habitação, é por falta de solução alternativa de habitação, é por esta questão de abusivamente ocuparem um locado quando já terminou o contrato de arrendamento ou ele não é transmissível para si ou para os seus familiares. No fundo, queria perceber um bocadinho melhor se essa questão existe e se poderá ser a explicação para que as pessoas se detenham no locado, mesmo depois de, eventualmente, imagino que o Iru inicie um processo com uma notificação formal para que as pessoas desocupem o locado, dando um prazo para que possam fazê-lo voluntariamente, eventualmente, pergunto-lhe se é assim que se faz e se, nesse caso, há sucesso ou não do Iru nessa diligência informal, previamente, em vez de acionar os mecanismos de despejo que a lei prevê para os proprietários. No fundo, eram estas questões que queria colocar. Muito obrigado.
Faz favor, só...
A pergunta anterior era saber se, da sua experiência, considera que é com o agravamento das molduras penais para este tipo de crimes que nós conseguimos resolver melhor o problema, ou se isto dissuade a prática deste tipo de crime e por isso é preciso saber a razão que as pessoas invocam para estar no locado, ou se era preferível um mecanismo mais expedito do ponto de vista da lei civil, neste caso não penal, para que a desocupação do locado fosse mais eficaz e mais rápida.
Muito obrigada. Sou deputada Madalena, queria...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dar nota que, naturalmente, não quis fazer qualquer tipo de apartes nesta comissão, até porque não é sede para isso, apesar de serem regimentais, isto não é o plenário, portanto, não quis baixar o tom do debate, mas, de facto, o Grupo Parlamentar do Chega não pode admitir que um deputado, seja ele quem for, acuse os deputados do Chega de serem mentirosos e também dizer aqui à Sra. Presidente da Comissão que não basta dizer, tem de se fazer. E a verdade é que o Partido Socialista, perante três projetos apresentados por três grupos parlamentares diferentes...
Isto não tem nada a ver com a condução dos trabalhos, peço-lhe imensa desculpa.
Não, tem a ver porque, apesar de ser mentirosa,
a Sra. Presidente, de facto, não está a dar a palavra a quem deve dar, a Sra. Presidente está a não cumprir os tempos.
Querem alterar este nome de aplicáveis muitos portugueses e quero saber como é que vai
votar. Eu peço-lhe imensa desculpa, mas isso não era uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. Não, quando são os trabalhos, a senhora Presidente está, até tinha alguma razão, se essa, olha, deixou de falar muito mais que 8 minutos, não está a dar na ordem certa, está a deixar que, pronto, agora, não, desculpe-me, mas é só para eu dizer o que é que eu acho que
sobre
é.
Sobre a condução dos trabalhos, na linha em que a senhora Presidente permitiu que um deputado acusasse outra deputada de ser mentirosa.
Não, eu não tenho, eu não sou aqui nenhuma guardião de moral ou deixar de dizer, fique isto muito claro. As pessoas estão aqui e podem expressar-se da forma que entenderem. É evidente que os senhores também se expressam da forma que entendem. Eu não estou agora aqui a fazer juízes de moral ou de expressões de ABC ou D, isso, a não ser que seja ofensivo em termos pessoais. Não houve aqui nenhuma ofensa pessoal. Na minha opinião, não houve. Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro António Pereira. Tendo algumas das perguntas já formuladas, consumido uma parte enfim, das dúvidas que eu próprio tinha, vou-me situar em 3 ou 4 pontos muito, muito concretos. O primeiro deles não tem exatamente a ver até com, embora tenha de forma indireta, com o objetivo desta audição, mas, tendo aqui o Sr. Engenheiro, interessava-me perceber a questão que tem preocupado muitos portugueses relativamente aos atrasos, nomeadamente do Porta 65, que tem causado graves problemas às pessoas, e estando a falar de habitação, poderá levar pessoas a entrarem, de facto, numa situação em que têm que abandonar a habitação em que estavam, porque não têm, da parte do Estado, tido a garantia do pagamento atempado daquilo que lhes é devido. E, portanto, queria questioná-lo sobre isso. Depois, eu creio ter entendido da parte do Sr. Engenheiro, mas queria ter a certeza disto, que não considera que a ocupação de imóveis, sejam eles os do Iru ou de outro proprietário, seja a forma adequada de suprir o problema de habitação que existe em Portugal, e que, portanto, queria confirmar isso, tendo ideia que o Sr. Engenheiro transmitiu que a forma adequada para quem tem carência de habitação é inscrever-se, é procurar soluções e nunca, enfim, fazer justiça, digamos assim, justiça social em causa própria. Por último, perguntava-lhe, enquanto responsável do Iru, se considera que, obviamente, dentro dos limites constitucionais, dentro daquilo que é constitucionalmente aceitável, o próprio Iru, tendo em conta até as dificuldades que manifestou nas questões das ocupações que o próprio Iru sofre, se veria vantagem em que houvesse mecanismos mais expeditos no sentido da devolução da propriedade aos seus legítimos detentores, insisto, na medida em que isso seja feito dentro dos limites constitucionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Galvão, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, queria, pronto, ainda aguardo a resposta às outras questões que coloquei, e também queria agradecer a sua perspectiva de uma posição institucional, do IRU, da condução, da complexidade processual e burocrática, que nós compreendemos, e compreendemos também a necessidade de credibilizar os processos de atribuição de habitação, e também consideramos que o IRU deve ser providenciado com mais meios para responder a esta emergência. O que eu gostava era de perceber no concreto, ou seja, quando existem famílias sem contrato de renda em habitação municipal ou habitação do IRU em situações irregulares, eu gostava de perceber se há algum processo de acompanhamento após o despejo destas famílias, ou seja, também para isso entender qual é que é o seu contexto socioeconómico. Sei que há muitos casos destes de famílias monoparentais, especialmente mães solteiras, mas era importante conhecer estatisticamente, e é isso que gostava de perceber concretamente. O que é que acontece a estas famílias? De que forma é que elas não são levadas por extrema carência habitacional a casas ou bairros autoconstruídos, ou então a reincidir no mesmo comportamento? E qual é que é o processo que acontece neste momento? E, na sua opinião, qual é que seria o processo ideal de encaminhamento de algumas destas pessoas que já estão na lista de espera de atribuição do IRU?
Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Sr. Engenheiro para me responder. Tem 15 minutos para o efeito. Muito obrigada.
Desde já manifestar a impossibilidade de responder a todas as perguntas de forma direta. Se as quiserem colocar de outra forma, direta por escrito ao Iru, eu terei todo gosto em responder a todas elas de forma mais correta. E, como digo, dada essa impossibilidade, tentarei, enfim, no fundo, planar um pouquinho sobre aquilo que foi aqui questionado e, se calhar, até recorrendo mesmo aos meus apontamentos. Importa dizer que no período, porque há aqui questões muito, muito importantes, no período que medeia entre a desocupação e a atribuição do fogo, esse tempo é muito crítico e, por vezes, as obras, todo o cumprimento das obras acaba por ser muito demorado e dá a oportunidade dessa reocupação. Dizer que nós introduzimos aqui uma novidade, que é um acordo de quadro para a reabilitação, em que vamos poder acionar quase no dia a seguir as obras para essas frações que são desocupadas. Isto é um passo de gigante, diria eu, porque demora imenso tempo, a não ser que sejam obras de muita monta, que obrigam um procedimento autónomo. Isto é uma novidade, são 29 milhões de euros, no fundo, para intervenções de reabilitação em todo o país, com exceção de duas zonas do interior, que não justifica, porque não tem escala para ter esses mecanismos de acionamento, mas existem. Quanto às ocupações ilegais e despejos, só para terem uma nota, no ano de 22 foram 54 procedimentos de cautelares, em 23, 36, em 24, 62 e em 25, 43. Diligências com sucesso, com recuperação de fogos, 72 em 22, 55 em 23, 46 em 24 e 76 em 2025. Procedimentos. Nós, detectando, ou vamos através de uma providência cautelar, que é um mecanismo muito mais ágil, muito mais simples, pode demorar 4 a 6 meses, ou então, porque encontrar as pessoas em flagrante delito, isso é praticamente impossível, não tenho memória de ter havido alguma. Se forem ações de reivindicação de posse, isto pode demorar de 1 a 3 anos. Sendo que, havendo danos nas frações, depois ainda temos que avançar com uma ação executiva, no final da decisão, aliás, uma ação de processo comum para depois com a ação executiva a seguir para receber o dinheiro, e lá estamos a falar mais uma vez de anos. Portanto, todos estes processos provocam um grande desgaste dentro do próprio IRU, da direção jurídica que tem que tratar destes processos, com um custo financeiro elevado e, de facto, com processos que se vão arrastando ao longo de muitos anos e que não é bom, não é produtivo. Do ponto de vista da reocupação dos fogos, isto para nós é muito crítico mesmo. A nível externo, interno, nós temos a impossibilidade do Instituto dar uso imediato ao seu património, a impossibilidade da atribuição dos fogos em arrendamento e de concluir a empreitada em curso, o aumento da carga de trabalho face aos recursos humanos limitados e a promoção da realização sucessiva de diligências de despejo implica um esforço financeiro suplementar inerentes a despesas judiciais e contratação de serviços externos para a execução das diligências. Externos, é o pior, que é a percepção que se começa a generalizar nos bairros de Quiru, que é incapaz de assegurar a inviolabilidade do seu património, associada à ausência de consequências de caráter civil ou criminal para os ocupantes ilegais. Ou seja, a percepção das pessoas é, ok, é uma fração do Iru, alguém ocupa e não tem consequência nenhuma, demora imenso tempo a sair, e isto tem sido muito crítico para a imagem da própria instituição, como é o Iru. Os danos reputacionais junto dos juízes, oficiais de justiça e agentes de execução, porque estamos recorrentemente com os mesmos processos, com as mesmas coisas, com reocupações, também acaba por causar aqui um problema grave. E depois, a dificuldade, como eu dizia, em obter a colaboração necessária junto das forças policiais nos processos de identificação. Regressando às questões que eu consegui responder, o conceito da propriedade privada, eu acho que, sendo um direito constitucional também, deve ser inviolável, porque o facto da pessoa ter uma fração, ou, no caso, o Iru, ter uma fração que tem um destino e que se destina a alojar uma família e ser ocupado de forma ilegal, isso deveríamos ter mecanismos mais ágeis, e respondo a várias perguntas aqui colocadas, mais ágeis do ponto de vista administrativo. Claro que eu percebo que para se agir de forma penal, ou para aí terá que haver, enfim, uma atitude diferente por parte do ocupante. Numa situação, enfim, de desespero, o que seja, temos é que encontrar mecanismos para que as pessoas saiam, sejam acolhidas em espaços, porque não podem ser colocadas simplesmente na rua, provisoriamente, ou terem mecanismo de apoio à renda indexado, enquanto a fração regressa à normalidade do mercado. Tem que ser assim. Se não for assim, estamos a deturpar tudo aquilo que é o sentido do nosso trabalho e aquilo que está escrito e que está legislado para essa mesma ocupação. Portanto, eu acho que deve ser defendido o direito à propriedade privada até ao limite, como é evidente. Ninguém gostaria de ir de férias, ou o que seja, e ver a sua casa ocupada por uma pessoa quando regressasse. Ou, enfim, no limite, sair para trabalhar de manhã e chegar a casa e ter a casa ocupada. Isso não faz qualquer sentido. Portanto, tem que haver mecanismos imediatos para que esse imóvel seja disponibilizado. E respondo também ao seu deputado Rui Rocha, que no fim do dia... Sim, há que haver mecanismos mais expeditos, como disse muito bem, na minha perspectiva. Penso que isso é transversal às propostas de lei que foram apresentadas, aos projetos de lei, que tem mesmo de ser criado esse mecanismo, sob pena de haver uma descredibilização total deste processo. Isto tem um impacto muito forte, porque, do ponto de vista do privado, ao regressar, ao construir, ao querer investir nesta área, nós estamos a convocar o setor privado para nos ajudar a resolver o problema da habitação, vamos ficar com uma insegurança muito grande por parte do investidor, porque nunca sabe quando é que lhe vai acontecer uma situação destas e o que é que isso pode causar, enfim, para o seu negócio e para o seu mecanismo que criou de negócio. A proposta do PSD, eu tive a oportunidade de ler as três propostas, eu penso que elas no fim do dia não se afastam muito umas das outras, têm algumas nuances de aumento da componente penal, e aqui na do PSD, se bem me lembro, tinha a ver muito com dar, no fundo, deixar que o juiz possa decidir em função do quadro que encontrar, porque serão necessariamente muito diferenciados, tentar enquadrar situações, tipificar situações. Há de haver qualquer coisa que nos vai escapar e a legislação ser mais aberta nesse aspecto pode ser positivo. Pareceu-me que era este o foco. Da parte do Chega, do que me recordo, pronto, havia de facto um aumento da moldura penal e de facto uma tipificação mais incisiva sobre as várias circunstâncias que podem surgir. Mas elas são imprevisíveis. Nós estamos de facto a ver um momento muito complexo, muito difícil. Enquanto não colocarmos mais frações no mercado, isto vai continuar a acontecer, o desespero das pessoas leva-se também para isto, não é? E temos que ter, como disse, capacidade de resposta para que as pessoas sejam reconduzidas para aquilo que são os mecanismos, e esta é uma visão que eu quero manter sempre do princípio ao fim, para os mecanismos existentes, legais, devidamente aprovados pela Assembleia da República, é assim que deve ser na minha perspectiva. E é isso que eu sou obrigado a cumprir, não posso inventar ou agir de acordo com aquilo que é a minha vontade, por muito que se nos apetecesse, temos que cumprir sempre aquilo que está definido na lei. Houve aqui questões muito concretas, se as pessoas foram realojadas em função de determinadas situações. Sim, nós é preciso entender que o IRU trabalha, isto é um trabalho multidisciplinar e multissetorial, ou seja, há outras entidades, nomeadamente a Segurança Social, que têm aqui espaço também para fazerem a parte depois a jusante do nosso trabalho. Nós não podemos tirar de um lado para pôr no outro, lá está, subvertendo mais uma vez todo o ciclo existente para a atribuição dos fogos. Eu não tenho ideia, não conheço esses casos em concreto, mas faço questão de depois de lhe responder diretamente, não tenho ideia de existir isso. Fiscalização sistemática. Nós temos os nossos serviços que vão andando e conhecem os bairros todos, aliás, até porque os próprios bairros reclamam a presença do IRU constantemente, pela manutenção, etc., e vamos tomando conhecimento das situações assim. Não temos uma brigada, vamos dizer assim, específica para a fiscalização da ocupação de frações. Até porque, apesar de ter uma escala, enfim, foi aqui apresentada, de cerca de 3%, enfim, nós não temos um déficit enorme de recursos humanos, tivéssemos nós essa possibilidade para poder fiscalizar todas as nossas frações em todos os locais do país, mas isso não é possível assim. Aliás, entronca numa vontade da tutela neste momento, que é de passar, e eu concordo a 100% com isso, que é passar o património para a gestão dos municípios, de preferência. Claro que isto tem um contorno que terá que ter aceitação por parte dos municípios, eventualmente a componente financeira associada para a manutenção, para as obras, etc. Mas a proximidade é crítica aqui. Uma coisa é gerir em Lisboa, e também temos as Gevalias, como aqui foi falado, outra, ou no Porto, onde nós temos instalações. Outra coisa diferente é ir a Vila Real, Santo António, ou a Bragança, ou o que seja. É completamente... mau. É um mau modelo de gestão e acho que devemos evoluir. E eu sei que isto está a ser tratado pela tutela, para que esse património possa passar, mesmo que fique na nossa posse, mas haver pelo menos contratos de gestão, para os municípios que farão a atribuição muito mais célere e não deixarão que haja esse tipo de ocupações, pelo menos pela presença permanente nos locais. As frações que falava, as 300 e tal, foi mesmo por arrombamento. Sr. Deputado, peço desculpa. Foi mesmo por arrombamento. Aquelas não têm a ver com pessoas que deixam de cumprir. Também há um problema de incumprimento do pagamento das rendas. Grave, mas tentamos sempre chegar a acordo, fazer planos de pagamentos, enfim, agir de uma forma serena, porque as dificuldades estão presentes e normalmente são famílias com muitas dificuldades associadas, mesmo sendo as rendas muito baixas. Mas sim, essas 300 e tal foi sempre forçada, entrada forçada nessas mesmas frações. Do flagrante delito, é como digo, eu acho que essas circunstâncias, face ao abuso, as propostas estão aí e quase todas elas acabam por confluir nesse aspecto, que essas ocupações devem rapidamente as pessoas libertar essas frações o mais rápido possível e devolvê-las aos seus proprietários, e se for o Estado, também é verdade que deve ser com a maior celeridade possível. Se o direito penal vai resolver ou dissuadir, Eu acho que em termos de pessoas que façam isso como uma prática comum, sim, vai dissuadir, porque depois vai ter consequências diretas. Numa situação de desespero, as pessoas não vão pensar nisso, vão pensar em ter um abrigo para aquela noite com os seus filhos, ou que seja a sua família, e não ocupar na mesma. Eu ia muito mais pelo lado, de facto, de não haver uma... De podermos demonstrar que não é a melhor solução. E demonstrar que não é a melhor solução é que as pessoas saiam mais rapidamente dessa fração. Sendo que nós não podemos ser insensíveis. Eu sou um humanista, e acho, penso que todos somos aqui nesta sala, e temos que pensar sempre nas famílias, nas crianças, nas pessoas idosas, nas pessoas com dificuldades, enfim. E isso leva-nos para outro campo, que é termos capacidade de resposta. E sim, e a tutela, sei que está a trabalhar na Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, numa eventual expansão. Isto tem sido tratado de forma multidisciplinar, já com outros setores da governação. A senhora Secretária de Estado está a tratar disso. E, eventualmente, o alargamento da Bolsa pode ser uma resposta, no fundo, a que não haja estas ocupações e que as pessoas possam ficar por ali enquanto não tenham uma solução mais definitiva. Naturalmente, também, incrementar, e isto foi o Governo apresentou isso muito recentemente, os programas de apoio à renda pode ser uma solução para essas famílias. Podem não conseguir pagar um determinado valor, mas se tiverem um apoio substancial por parte do Estado, pode ser a solução para conseguirem cumprir com os seus senhorios e poderem ter uma casa. Tudo isto em troca na componente do aumento da oferta. Enquanto não tivermos oferta suficiente, não há solução para toda a gente. Não é? Se há 1.000 casas e temos 1.500 pessoas para ser alojadas, ou famílias, não vamos conseguir alojá-las todas. Não é? E a luta deve mesmo ser essa. As razões para a ocupação são estas. É a escassez de imóveis no mercado e muitas famílias à procura de casa, que tem a ver também com a componente económico-financeira dessas famílias, com o processo de imigração, com há vários fenómenos associados, com o retirar do mercado de frações habitacionais que são, enfim, estão no alojamento local, estão no comércio, estão na hotelaria, enfim, nós tivemos processos que acabaram por contribuir para o problema. Quando nós criámos os mecanismos nas áreas de reabilitação urbana e nos centros das nossas cidades para uma coisa que era ultra necessária, que era a reabilitação dos centros das cidades e a humanização dos centros das cidades, conduzimos para um problema porque não garantimos que essas frações fossem reabilitadas para a componente habitacional. Durante uma década andámos a reabilitar os centros das cidades e das vilas de Portugal com apoios, com isenções de IMI, de IMT e até reduções de IVA, etc., mas não foram reafetadas à componente habitacional. E, portanto, isso criou uma carência muito grande. E é mais verdade quanto maiores são os centros, como é o caso de Lisboa e Porto, com toda essa afluência de pessoas que está cá a chegar e que é extremamente necessário, é a minha visão, mantê-las cá e tratá-las como cidadãos de primeira, como são os portugueses, como são as pessoas que cá vivem e cá nasceram, merecem a mesma dignidade no seu tratamento, as mesmas oportunidades, penso que todos concordaremos com isso. É preciso criar os mecanismos e há um fator muito relevante do meu ponto de vista, que é o tempo, o fator tempo. O problema adensou-se durante muito tempo, não era um tema, aqui há uns anos esta parte, a questão da habitação, hoje é, e não se vai resolver de um ano para o outro, de um dia para o outro. É importante termos essa noção, por mais que nos trabalhemos nesta área todos, com o maior empenho possível, com o contributo de todas as áreas político-partidárias, não vamos conseguir resolver o problema amanhã, porque as casas demoram tempo a ser construídas. Apesar de haver muitos imóveis, às vezes não é assim tão simples chegar a eles e pô-los no mercado, apesar de todo o esforço que a tutela fez agora para criar novos incentivos ao arrendamento e isenções, etc., um pacote que pode trazer para o mercado mais alguns milhares de imóveis, mas a procura é muita. E ainda bem, é sinal, ainda bem, num certo sentido, é sinal que estamos a crescer e que há pessoas que querem vir para Portugal. Portugal precisa de pessoas. Acho que não é um problema, é um problema resolver a habitação, mas é muito bom que não se desista de criar fogos para essas pessoas, porque nós precisamos mesmo delas aqui em Portugal. E, portanto, as razões de ocupação é que as pessoas não têm mesmo solução nenhuma e muitas vezes acabam por ficar aí depois, mesmo na rua, e processos como é o processo da Pena Joia, como é o processo do Raposo, começam-se a adensar, e a senhora deputada disse, começam-se a adensar os problemas de ocupações de barracas, vamos utilizar esta expressão, que já existiu no passado e é preciso, e a tutela está a tratar disso, são processos muito complexos, mas certamente encontraremos uma solução para essas pessoas, nunca subvertendo o processo de atribuição, nunca passando as pessoas à frente das demais. Temos aqui as conduzir e dar-lhes a conhecer, porque muitas vezes não conhecem os seus direitos sequer, dar-lhes a conhecer os direitos, o que é que podem, como é que se podem colocar nesses mecanismos para depois verem os seus problemas resolvidos. O que não é digno é manter essas situações e deixá-las perpetuar durante décadas. Isso é que não. E aí é que a tutela, e eu sei que há um grande esforço por parte da tutela, para atacar esse problema de frente. E já agora deixar aqui uma nota. O Estado não vai resolver tudo sozinho. O Iru não vai resolver esses problemas sozinho. O Iru precisa dos municípios e aqui as parcerias com os e com as instituições da sociedade civil são fundamentais. Nós precisamos muito dessas parcerias para chegar às pessoas, para encontrar soluções, porque há a problemática é muito grande. Repare, por exemplo, o caso de Penajóia, o número de pessoas que já vivem ali impacta diretamente nas escolas, nos centros de saúde, etc., porque são cidadãos que vivem ali que depois precisam de cuidados de saúde, precisam enfim, os meninos precisam de escola, há pessoas mais idosas que precisam também, enfim, a dada altura de mais apoio. E, portanto, quando eu digo que é multidisciplinar, que é um processo que tem que ser atacado pelo Estado no seu todo, nas suas várias vertentes, é nessa perspectiva. Eu deixo só este só uma questão da Porta 65, porque eu não queria deixar de responder a isso. Nós temos cada vez mais jovens, eu tenho aqui dados sobre isso, temos cada vez mais jovens a conseguirem... Só para ter uma ideia, nós em 2020 tínhamos... aqui 19.864 jovens a beneficiarem deste programa. Hoje, até setembro, em 2025, temos 45.686. O volume de investimento era de 21 milhões e 500 em 2020. Hoje, até à data de hoje, portanto, falta um trimestre pela frente, são 56 milhões e 620 mil euros. Portanto, apesar de parecer que... E já agora, só uma coisa, em outubro ficámos a 60 dias. Portanto, nós estivemos muito atrasados neste processo, é verdade, é um facto, foi mais do que difundido publicamente, mas neste momento recuperámos um atraso com poucos meios, com muito esforço por parte dos nossos trabalhadores, a quem deixo uma homenagem, e que conseguiram recuperar, e no mês de outubro, portanto, agora no mês de outubro, vamos começar a processar agosto. Portanto, os pedidos de agosto, portanto, 60 dias, é mais ou menos razoável. Há sempre um incremento em setembro, por causa dos jovens que vão para as universidades, etc., que recorrem muito a isso, mas julgo que estaremos em
terá
condições
mesmo terminar, porque já fui muito...
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito simpática na primeira...
Só mesmo esta nota, façam chegar as perguntas, por favor, ao Iru, e eu terei todo o gosto em responder a todas elas.
Pois, okay. O que não foi, se quiserem fazer chegar, depois com certeza que responderá, porque nós também temos outra audição a seguir e por isso não podemos prolongar-nos ainda mais.
Sr. Presidente, não é uma interpelação, é uma solicitação.
Faz favor.
Por intermédio da Sra. Presidente, que fosse, e aproveitando que está aqui o Sr. Presidente do Iru, que é em cumprimento institucional e pessoalmente, para solicitar esta informação que tem dados que para o processo legislativo são extremamente importantes e poderão ficar no dossiê legislativo se nos pudessem ser facultados à Comissão. Muito obrigado.
Esse trabalho. E esperar pelos bons ofícios aqui do Sr. Engenheiro. Agradeço mais uma vez a disponibilidade e todos os esclarecimentos que aqui veio trazer. É evidente que isto daria para bastantes horas, eu compreendo, mas nós temos que nos cingir também às regras que estão estipuladas. Agradecer-lhe mais uma vez e não faltarão oportunidades para quando entenderem, de alguma forma, vir também uma audição mais alargada. Penso eu, não faltarão outras oportunidades. Muito obrigada.
Senhor Presidente, muito obrigado.